35ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 12 de novembro de 2019.
Convido a todos para ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada, senhores vereadores.
Arnaldo. Vereador Cipriano.
Presente.
Vereador Eliano.
Presente.
Vereador Evandro.
Presente.
Vereador Gabriel, presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio.
Presente.
Vereador Rodrigo.
Presente.
Vereador Sebastião.
Presente.
Passa a palavra ao presidente.
Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa presente reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício número 6, subscrito pela Secretária Municipal de Finanças, Erleia Mendes Fernandes. Servimos-nos do presente para enviar respostas ao requerimento feito por esta Casa Legislativa. Segue em anexo, relatório discriminado mês a mês, referente ao requerimento de número 64 de 2019, encaminhado pelo vereador Eliano Rodrigues de Souza, onde requisita informações sobre o valor recebido pelo município de Jaci a título de cota-parte da compensação financeira referente aos recursos hídricos, royalties, no ano de 2019. Antecipamos protesto elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Erleia Mendes Fernandes, secretário municipal de Finanças. A documentação já foi passada ao vereador Eliandro. Ofício número 264, subscrito pelo secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Antônio Maria Fonseca. Em atendimento ao requerimento número 59 de 2019, segue esclarecimento aos questionamentos apresentados. Este requerimento 59 foi subscrito pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Quanto ao paradeiro da caixa d'água, que, segundo o nobre vereador, se encontrava instalado no bairro Jardim Planalto, informo que não partiu dessa secretaria, durante o período de minha coordenação, o pedido de instalação ou remoção da mesma, bem como não foram encontrados documentos no arquivo que informem quando e onde tal caixa d'água foi instalada. Colocamos-nos à disposição, caso o nobre vereador possua documentos comprobatórios do fato e possa apresentar a esta prefeitura para que seja apurado de forma adequada o paradeiro de tal caixa d'água. Conforme documentação anexa, a consultora Dharma informa que é de sua responsabilidade a implantação do reservatório, porém existe um termo de compromisso no qual a própria consultora informa que a ligação de água potável do loteamento não mais será realizada através do reservatório instalado nas dependências do loteamento e autoriza a prefeitura a realocar tal reservatório. No entanto, não há documentação indicando o local a ser alocado. Posteriormente, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, a EFRA, solicitou a adequação definitiva do sistema de distribuição de água como condicionante para a liberação do loteamento. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Antônio Maria Fonseca, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. Ofício, salientando também que o restante da documentação que veio anexo a esse ofício foi entregue ao vereador Eliandro. Ofício número 265 de 2019 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, assinada pelo secretário Antônio Maria Fonseca, em resposta ao requerimento número 67 de 2019 do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. Segue anexo o solicitado quanto à aprovação do bairro Nova Pedra Negra no que tange a área a ser concedida, especificada no projeto de lei número 17, barra 2019, destinada à Associação de Doces São José e Banda Santa Cecília. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Antônio Maria Fonseca, secretário de Desenvolvimento Urbano. A documentação anexa foi entregue ao vereador Sebastião. Proposições dos senhores vereadores. Indicação número 118, subscrita pelo vereador Leandro Rodrigues de Souza, de G. Leandro. O vereador que esta subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, o envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando que a unidade 10.02, Esportes e Lazer, seja desmembrada da Secretaria Municipal de Cultura, passando a ser uma secretaria própria, como meio de gerir essa importante e necessária atividade em nosso município. O vereador salienta que aguarda o envio desta modificação na lei orçamentária para o exercício de 2020, antes que o projeto de lei ordinária número 16 de 2019, que trata dessa matéria e que está entrante nessa casa, seja colocado em votação. 11 de novembro de 2019, Leandro Rodrigues de Souza, vereador. E a indicação número 119, também do vereador Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro. O vereador que esta subscreve requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, o envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam realizados serviços de recapeamento na rodovia que liga o bairro da Serra ao bairro Ipiranga, vendo que as condições da via estão precárias e a operação tapa-buracos não está resolvendo nada. 12 de novembro de 2019, Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, vereador. Relação aos projetos, o número 16 de 2019, que estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2020, de acordo com o substitutivo apresentado pelo Executivo, votação na próxima reunião. O projeto de lei 23 de 2019, que altera a lei municipal 1314 de 2017, que dispõe sobre a planta genérica de valores, PGV, do município de Jaci, recebeu duas emendas, a emenda número 1, assinada por todos os vereadores, e a emenda número 2, pelo vereador Evandro. Então, está aí nas comissões permanentes. O projeto de lei número 29 de 2019 está sendo apresentado hoje e o senhor presidente irá enviá-lo às comissões permanentes para aparecer. Dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. E também o número 30 de 2019, que é o projeto de lei que dispõe sobre a Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente no município de Jaci e da outras providências, está sendo apresentado na reunião de hoje e o senhor presidente irá enviá-lo às comissões permanentes para parecer. Então, são esses os projetos, as indicações e os comunicados para esta reunião.
Eu quero falar com o presidente que eu vou tirar minha vista do concede título de cidadania honorário ao padre de mim. Estou tirando a vista dele.
Boa noite aos vereadores, funcionários aqui da casa, assessor jurídico, procurador da prefeitura aqui, funcionários da prefeitura efetivo, todos aqui presentes. Boa noite. Então, iniciando aqui a nossa reunião, gente, foi feito aí um convite para a contadora e a controladora interna do município, para então que viesse a casa, elas prontamente vieram, a gente agradece de já a solicitação da gente aí. E aí o vereador tem algumas dúvidas? Ah, não vou chamar aqui de uma em uma, né? Pode vir a qualquer uma das duas, Maraís, se quiser vir. Ou a Daniela, qualquer uma das duas mesmo. É, vai responder depois, vai. Mesmo que é que aparece por causa do áudio. Não tem problema, não. Não manda a gente com a coisa. O microfone solto aí? Tá, não? Vai ter que ser aqui mesmo, não tá solto, não tá aí. Ah, pode ficar tranquilo, não tem problema, não pode ficar à vontade aqui. Pode vir aqui na tribuna. Pode? Thank you.
Nós gostaríamos de cumprimentar o senhor presidente, todos os vereadores, todos aqui presentes, desejar uma boa noite, agradecer pelo convite e espero que nós possamos orientá-los nas questões que vocês têm dúvidas.
Aí, gente, estão aí à disposição, os vereadores podem iniciar aí as perguntas, né, as dúvidas. E no andamento aí, aquele que vereador tiver alguma dúvida, pode perguntar com ela com relação aos projetos de suplementações que estão aí na casa.
Boa noite. Aqui é o vereador Sebastião Leonardo Mesquita. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta. No orçamento para este ano, ficou 5% para suplementação. Mas o pagamento, o pessoal não entrava nesse 5%. Por que foi enviado o projeto para suplementação para pagar o pessoal?
Senhor Leonardo, que por orientação, segundo orientação da nossa assessoria, a despesa de pessoal, ela teria que ser suplementada e reduzida do mesmo elemento de despesa, ou seja, da despesa de pessoal. E o nosso pessoal do orçamento, ele já está um pouco comprometido. E sendo que nós temos outras dotações com elementos de despesa diferente, com o saldo que está sobrando, né, que a gente poderia utilizar esse saldo onde está faltando.
Pergunta número 2. A empresa contratada para prestar serviço na área de contabilidade na prefeitura foi consultada sobre essa suplementação de pessoal?
Sim.
Ok.
Você sabe o nome da empresa?
Mercury.
Mercury.
Foi suplementado a dotação para fazer festas e foi qual o valor e de qual dotação foi tirada?
Aí a gente teria que estar consultando, mas nenhuma despesa que não fosse de pessoal foi reduzida de despesa de pessoal. Esse saldo não foi remanejado para nenhuma outra despesa.
É, mas esse 5% já estava ali, que era já para ser feito a dotação com salário pessoal. E ele não podia ser utilizado em outras coisas. Por que você tirou de um lugar e colocou?
Na lei que foi aprovada no exercício de 2019, não menciona que os 5% teria que ser utilizado para apenas para despesa de pessoal. Teria que ser utilizado para outras despesas.
Não, mas
a pergunta foi a seguinte, ela foi invertida a pergunta. Até na lei no orçamento, né? Foi para 2000 e ano passado, para esse ano, que lá tinha um artigo que falava no orçamento que pessoal, né, em cargo não entraria nos 5%. Então a pergunta é, seria essa, essa lei não amparava, não, essa, a questão da dotação para pessoal?
Não.
Ou não?
Não.
Não?
Segundo as orientações que a gente teve, que foi consultado via tribunal, esse 5%, ele seria para as outras despesas. E tudo que vier de pessoal para pessoal, aí não seria contabilizado dentro dos 5%. Apenas de outras dotações para pessoal, aí teria que ser contabilizado dentro dos 5%.
Certinho, pode continuar.
Foi informado ao prefeito o índice com gasto com pessoal e por causa ele deu alguma resposta ao controle interno ou contabilidade?
Não.
Então não foi.
Você está falando sobre o valor do índice pessoal, é isso?
É.
Faça a pergunta, fazendo um favor novamente.
Foi informado ao prefeito o índice com gasto com o pessoal. E por causa ele deu alguma resposta ao controlador interno ou à contabilidade?
A gente informou, eu informei através de uma notificação o valor do índice pessoal. Todo mês é informado para o prefeito.
Então ele estava ciente que o índice da folha estava alto.
Pauta, não.
Não, mas eu estou te perguntando, eu te chamei aqui para você falar sobre o controlador interno, sobre o controle interno.
Não, ali na requerimento está pedindo sobre os projetos que tramitam na casa a respeito de suplementação.
Senhor presidente, eu fui convidado às duas, o controlador interno e a contabilidade. Não
pode
foi
continuar,
junto.
Então. Pode continuar.
Ah, então foi convidado, só o controlador interno e a contabilidade. Ah,
já.
Você não foi convidado aqui para falar nada. Você não foi convidado aqui para... Por que você me interviu quando você estava aqui nessa casa? Então você não deve se interferir. Aqui é vereador. Eu não fui contratado para isso aqui.
Vereador.
Não você como contador.
Vereador.
Tá bom?
Pergunta aqui, fica mais fácil.
Senhor presidente, eu gostaria que o senhor tomasse a sua atitude, porque isso aí nós chamamos as meninas que foram convidadas a contabilidade e o contador interno. Não o procurador. Se nós tivéssemos procurado advogado, aí sim você estaria ali, mas ele convidou a contabilidade e o contador interno. Tá bom?
Professor, deixa ele concluir as perguntas. Então, o pessoal, deixa eu responder, daqui a pouquinho termina, acabou, pode prosseguir a
pergunta. Isso aí é uma antiética. Eu gostaria de consultar o nosso jurídico da Câmara, que ele está aqui. Senhor jurídico
da Câmara,
você poderia entrar nesse assunto aí, que agora é assunto de jurídico para jurídico.
Posso fazer a pergunta? Pode. Por favor, vocês. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu já estou aqui no segundo mandato. Eu queria fazer uma pergunta que me estranha muito aqui, principalmente nessa casa, quando se fala em suplementação. Né? Eu me lembro exatamente, e eu queria que vocês me respondessem com sinceridade, que vocês conhecem essa parte, né? Que essa suplementação 5% realmente ela não cabe dentro do. Não cabe. Porque todas as vezes que eu me lembro, a suplementação aqui nas outras gestões foi abaixo de 20% a 25%. Então, eu pergunto, a minha pergunta é a seguinte: se tivesse a suplementação de 20% a 25%, nós não teríamos problema nenhum. Era isso que eu queria saber.
O primeiro projeto que veio, ele veio 4% total do orçamento, certo? Aí o prefeito soltou um vídeo falando que a Câmara não queria aprovar o pagamento do pessoal, certo? Sei se é do seu conhecimento, mas é do meu. Aí agora o projeto voltou detalhado. Então isso indica que o outro projeto que o prefeito fez realmente estava errado e querendo enganar o povo mais uma vez, né? Então a pergunta é, esse projeto que está agora, feito por você, ele é necessário para estar tá suplementando as dotações para os pagamentos do pessoal ou não?
Sim, conforme consta aí do projeto,
eu vi.
Verificaram, né?
Vai dar mais ou menos 500 e poucos mil, né?
Isso, de pessoal.
De pessoal.
Contando que aqui a gente tem algumas provisões, né, de indenizações e restituições trabalhistas, que são quando algum servidor vem aposentar, né? Isso foi um caso que aconteceu esse ano, que alguns servidores aposentaram e tivemos que pagar a rescisão dele e uma rescisão
de valores
altos, né? Então a gente teve que retirar de uma dotação de pessoal para suprir lá.
E mais alguns também que entrou, né? No concurso novo.
Tem também a questão dos que foram.
Parece que são 15 pessoas admitidas. É.
Então a projeção de folha de pagamento é difícil a gente fazer um valor preciso, porque cada mês tem um evento diferente.
Não, porque a dúvida de alguns vereadores é o seguinte, que no orçamento estava previsto, não poderia, não precisava de suplementação para pessoal. Mas o entendimento que precisa, então está aí o projeto. Depois daqui seguinte vai ter votação, aí não vai ser hoje, na próxima reunião, aí os vereadores vão, no entendimento agora, votar ou não.
Porque aí no caso, no entendimento do tribunal, quando for analisar as contas do executivo, se ele entender que a suplementação fora do pessoal contabiliza no índice, então se ultrapassar os 5%, ele corre o risco de ter as contas rejeitadas e sofrer outras
sanções,
né? Então, esse projeto é justamente para assegurar que todos os servidores tenham seus salários empenhados e pagos até o final do exercício, juntamente com o Vale Alimentação. E tem também um outro projeto que tramita aí, que é referente à despesa com a energia elétrica da TERIG. É um projeto também que faz necessário, porque a partir de novembro nós não temos mais saldo para empenhar a fatura da TERIG.
Essa acabou também.
Isso. Essa, inclusive, já acabou. A despesa de pessoal, ela já vem sendo ajustada de acordo com a lei de pessoal para pessoal, sem contabilizar no índice, no decorrer do exercício. Ainda pode ser que a gente ainda tenha algum saldo, que ainda consiga fazer um ajuste no mês de novembro ou de dezembro, mas não será o suficiente para suportar essa despesa de R$585.500.
Uhum.
É uma projeção, né?
Tá, esse outro aqui do superávit também, ele é necessário porque entrou lá, né?
Sim, aí esse do superávit eu vou deixar a controladora interna explicar para vocês, porque ela acompanhou mais de perto esse.
Tá, ô Maraí, só um segundinho, por favor. Foi tirado algum recurso de alguma dotação, entendeu, para gastar no pessoal? De outra dotação?
De outra dotação?
Isso.
Tirar de outra dotação que não seja pessoal para suprir lá.
Mas já foi tirado ou não?
De pessoal para pessoal.
De pessoal para pessoal.
De acordo com a lei, né, não incide nos 5%.
Perfeito.
A dúvida é a seguinte, não tirou de pessoal para fazer esse, por exemplo, tirou do um exemplo, viu? Tirou do pagamento para fazer uma festa, não. Pagou do pagamento para comprar uma merenda.
Foi remanejado de pessoal para pessoal.
Pessoal para pessoal. Pessoal da saúde, pessoal da educação.
Isso é encargo da contabilidade mesmo.
Sim, os secretários da pasta fazem a solicitação.
A solicitação, isso. Então o secretário fez a solicitação.
Agora, não sei quando é despesa de pessoal, que quando a gente processa o arquivo da folha, aí já dá a mensagem de saúde insuficiente. Aí, às vezes, a própria contabilidade já orienta o prefeito, que vai ser feito o decreto de suplementação para suprir aquela despesa da folha de pagamento.
Pessoal para pessoal.
Pessoal para pessoal.
Certinho.
Posso dar continuidade à minha...
Agora.
A menina não me respondeu?
Pode fazer de novo.
Deixa eu só repetir a você exatamente. Eu falo que, na realidade, passei, né, outros carnavais aqui dentro, né? E realmente a suplementação nunca foi menos que 20%. Né? Essa suplementação está sendo 5%. Eu pergunto tecnicamente a vocês. Referente a 5%, não dá.
Não dá.
Não dá. Tá certo? Entendeu? Então, o lógico seria, na realidade, a suplementação em torno de 20% para poder, de alguma forma, vocês trabalhar tranquilamente, é isso?
Sim.
Tá certo. Eu gostaria que você repetisse para mim, que você tem aí a listagem da referência aí, dos anos aí que foram exatamente sempre 20% ou mais.
Então, em 2015, o índice era de 20% e a gente gastou 16,32%. No ano de 2016, era de 20% e a gente gastou 12,67%. No ano de 2017, era de 25% e a gente gastou 20,34%. E de 2018, era de 25%, a gente gastou 23,13%.
Certo.
Eu estou falando isso para você porque as pessoas têm que ter um certo cuidado aqui, porque nós temos só 5 reuniões. Só faltam 5 reuniões para assim terminar o ano. Né? Então a gente, com certeza, a gente tem que, sabe, olhar com mais carinho referente a isso aí, porque essa suplementação aí, a gente tem que, no mínimo, fazer ela ser aprovada, né?
Assim, um valor, né, vereador? A gente está pedindo assim, para remanejar essa porcentagem. O valor vai manter o mesmo, o valor orçado, né? E a gente só precisa disso para fazer os remanejamentos. Que tem coisas, igual a Maraísa falou, que a gente não prevê. Uma rescisão, a saída do doutor Alex, não estava previsto. Então, isso demandou fazer uma suplementação para a gente poder estar em...
Está certo, correto.
Beleza. O superávit, você quer explicar de uma vez?
Então, o superávit foi, foi apontado no balanço.
Isso é dúvida minha, não. É dúvida da cama inteira. A gente vai tocando para ir
soltando, né?
Todo mundo vai. Pode falar.
Deixa eu tirar aqui. A gente fez uma análise no balanço patrimonial e o superávit, eu vou falar assim de uma forma, vou até ler aqui, se vocês dão licença, porque não é todo mundo que tem o conhecimento técnico, né? O superávit, ele é apurado pelo balanço patrimonial. E ele é a diferença do ativo e o passivo, é o que sobra, né? Então, a gente teve todas, por exemplo, foi orçado, a gente fez o empenho, e vou citar de uma fonte, por exemplo, a fonte 148, que é a que a gente está pedindo para os exames laboratórios e para medicamento. Aí a gente pagou todas as despesas que foram feitas de empenho e esse valor sobrou do ano passado. E aí a gente, como não tem a dotação orçamentária e não tem de onde remanejar, a gente pede um projeto de superávit financeiro, né? Para a gente usar aquele valor que ficou em conta para ele ser gasto no ano seguinte.
Vereador, você quer fazer uma pergunta?
Boa noite. Aqui, pelo que eu entendi, então, o prefeito que mais gastou nos últimos 5 anos foi o prefeito Fabiano, então, com 23% em 2018.
Ano passado foi um índice, está dentro do limite de 25% que foi aprovado, e ele gastou 23%.
Se me permite, boa noite. Mas é de praxe todo mandato ter essa suplementação. Não é o ex-prefeito que está gastando também, não. Já teve casos assim, não é, está extrapolando, tá, sim, mas é de praxe que está fazendo sempre todo mandato.
Orçamento de 2015, né, a 2018.
O orçamento desse ano que veio, a LDO, ele veio com 10%, 20%, né, reduziu para 10% e pôs o superávit com 5%, 15%. Acho que vai dar para tocar mais tranquilo. Né? Mais alguém tem alguma pergunta? Sebastião? Rodrigo, saiu? Não? Então a gente agradece aí, gente, a vinda de vocês, né? Se quiser permanecer na reunião, é um prazer para nós, né? Se tiver algum compromisso já pré-agendado, também pode sair, fica à vontade, tá? Dá prosseguimento aqui na reunião. Palavra franca ao visitante Leovani falar da saúde e educação. Não pode sair do assunto.
Respeitar o artigo 188 e o artigo 190.
Pode ficar à vontade aí, pastor Leovani. Pode falar aí.
Boa noite a
todos. Só lembrando que são 5 minutos.
Baseado no artigo 188 e 189, né, que fala sobre que o povo pode, né, não pode desviar do assunto, né. Eu hoje quero deixar bem claro que o meu assunto hoje é baseado na saúde e na educação. Então, não vou extrapolar e nem tampouco me desviar desse assunto qual será tratado dessa noite, né, para que não haja nenhum desconforto para ambas as partes. Esse não é o nosso objetivo principal. E eu estou aqui nessa Câmara lembrando sempre, como um cidadão comum, né, como a voz do povo. Né? Então, é importante que o povo se interaja a cada dia mais, a cada instante mais, sobre as questões do município. Isso é muito importante. Se cada um se interagisse mais, procurasse mais a entender o que está realmente acontecendo dentro da nossa cidade, e mais atento a todas as reuniões na Câmara, com certeza nós teríamos um Ejaci melhor e saberíamos quem são, né, as pessoas que estão à frente, né, vamos dizer assim, o pelotão da frente da nossa política, os vereadores e prefeitos. Né. A primeira coisa que vamos falar hoje, eu queria abordar, seria a questão da saúde. Semana passada, o excelentíssimo prefeito, ele abordou a situação do carro da APAE, né, falando que seria até um pouco, seria uma injustiça, né, que não aprovassem o projeto, né, de autorização aqui para o pagamento das multas, né, do carro da APAE, falando que os meninos da APAE, os deficientes, eles eram conduzidos num carro pequeno, num MOP, né, o que, na verdade, segundo a comissão, não procede, porque aqui está aqui as multas todas pagas, né? Então não tem o porquê desse carro não estar rodando. Né? Era bom, às vezes, a gente procurar entender por que, que esses carros não estão rodando, porque, segundo ele, era por falta de multas, né? Do pagamento, uma vez que essas multas já foram pagas. Então não procede o que ele falou na semana passada aqui, junto ao povo que estava. Né? Em segundo lugar, eu queria voltar a falar de um assunto maçante, cansativo, mas é importante para a nossa cidade. Né? Continuamos sem saneamento básico, continuamos com esgoto correndo a céu aberto e continuamos com muitas cirurgias agarradas aqui na cidade. Né? A verdade é essa. E a pergunta é, até mesmo para aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, eu queria fazer um convite a que todos se unissem em prol da saúde. Porque há vários dias, há algum mês atrás, se não me engano, já se faz um mês, nós tivemos o fechamento aí da UBS. Foi a maior perca do nosso município hoje, nos últimos anos. Isso é incontestável hoje. Não há, contra fatos não existe argumento. Essa é a verdade. Foi uma perda, né, e a gente está acompanhando de perto isso aí, pessoas que estão precisando desse atendimento médico aí durante a noite e não está havendo esse atendimento. Né? E o prefeito, como nós vimos e ouvimos ele falar, não vai reabrir, né, a UBS até fevereiro. E a gente continuamos aí sofrendo na mão do prefeito. A população continua gemendo, sofrendo, por falta de um pouco mais de atenção na área de saúde. Né, o esgoto, eu estive em alguns lugares, né, eu não posso falar se foi a felicidade, se foi a tristeza, está em alguns lugares onde o esgoto cai a céu aberto na porta da casa das pessoas, né, a máquina foi lá, o trator adentrou dentro de um terreno de uma casa e quebrou a rede de esgoto e lá está toda quebrada. E nenhuma atitude foi tomada após esse acontecimento aí com o prefeito, né, com o executivo. Né. Agora, falando sobre a educação, vimos também, falando aqui sobre gastos, igual falaram aqui nessa noite, é importante salientar que tem a apostila do positivo, não sei se todos aqui conhecem, né, que na verdade não tem nada de positivo, está mais para negativo que positivo, né, que é um projeto falho e com muito gasto de dinheiro. Né, que eu tenho uma filha que estuda e faz muito pouco uso desse material do positivo. Sem falar as faltas de recursos, né, que chegou a faltar até papel higiênico. Né. Então, eu deixo aqui para os vereadores, né, todos que estão aqui presentes, todos aqueles que nos ouvem, que aquilo que foi falado na semana passada pelo senhor prefeito sobre as multas, é importante salientar que todas essas multas já foram pagas. Né? Então, nós queríamos agora saber o porquê, então, o carro não está andando. Esse carro está parado.
Pode concluir.
Então, a gente queria saber mais era sobre isso. Porque esse carro continua parado? Porque aqui fala que, olha, eu estou até com os papéis na mão, que fala aqui, ó, sobre a Ducato, né? Com a placa PUU4167, né? Que está como pago. E na semana passada ele falou que não estava pago. Então eu queria saber, né, o que os vereadores poderiam apurar mais de fato, porque é muito fácil vir aqui e falar que a Câmara Municipal ou que os vereadores estão de covardia com o povo, uma vez que foram pagas essas multas. Agora tem que existir um porquê desse carro não estar transitando, carregando aqueles que necessitam. A minha fala é essa nessa noite. Eu agradeço a todos e que todos tenham uma boa noite, que todos abençoem. Seja abençoado.
Eu te agradeço e boa noite. Antes de passar a palavra franca, eu queria frisar nesse assunto aí que ele falou, a gente até lembrou aqui agora no início, até para servir aí se algum vereador quiser falar nossas palavras aí. Né? O prefeito realmente esteve aqui na tribuna, ano passado, e falou que a Câmara, mais uma vez, não queria ir aprovar as multas, né? Que tem um projeto aqui na Câmara. Não queria aprovar o projeto para que ele pagasse as multas. E o município já existe uma lei que já dá para ele o direito dele pagar as multas. E, de fato, as multas estão pagas. Tá? Ele usou a tribuna aqui terça-feira passada, mais uma vez, falando para a população que a Câmara não queria aprovar o projeto, fazendo aí drama, né? Falando que a Ducato estava parada, que estava levando, são pessoas especiais da APAE no carrinho pequeno, porque não podia pagar porque o carro está parado com multa. E, na verdade, as multas estão pagas. Por que que eu estou falando isso agora com certeza? Tem uma comissão nessa casa, no qual está investigando esse projeto e os carros. E a comissão ouviu o secretário hoje de transporte e foi ouvido pela boca dele e assinado por ele que as multas estão pagas. Então o carro não está rodando por falta de pagamento de multas. E sim por falta de vergonha na cara deles lá. Tá? A verdade é essa. Aqui não tem palhaço aqui em cima, não. Tá? Então é isso aí. Eu acho um absurdo a pessoa vir aqui usar da palavra, né, para falar aquilo que não deve. Isso é um absurdo. Fica aí para os vereadores essa palavra minha aqui de início. E no final a gente fala mais um pouco. Foi só um desabafo de início. Pode fazer a chamada, vereador Gabriel.
Vereador Sebastião Puri.
Senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, secretário, visitantes, seja bem-vindo a essa casa. Boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria, presidente, de dizer aqui, nessa tribuna, o que é a falta de respeito das pessoas mal informadas que vêm até essa casa. Porque eu digo isso, senhor presidente, na hora que eu estava saindo lá de casa, chegou uma parente de uma cidadã que está enfermo na casa dela, lá na Vila Industrial, ela e seu filho, em tempo de perder a perna, e ninguém toma previdência, senhor presidente. E ainda tem coragem de juntar essa turma e aqui na cama ainda tatear e falar mentira para o nosso povo? E querer falar de administração passada? Não. Nós temos que falar é do presente, é do que está acontecendo hoje. Essa senhora está lá na Via Industrial, em tempo de perder a perna. Ela e seu filho lá numa cama. A pessoa chegou perto de mim agora, na hora que eu estava saindo para cá, até chorando, pedindo ajuda. Mas aí a falta de humildade, a falta de competência não deixa acolher, ajudar esse ser humano que está lá na cama, sofrendo. Por isso, senhor presidente, que quando eu peço que tome as previdências, eu acho que deveria olhar com mais carinho, que quando você convoca uma pessoa para vir aqui nessa tribuna, quem tem que fazer uso da palavra é a pessoa que foi convidada. Não é a pessoa de terceiro que senta naquela cadeira. Será que aqui não tem vereador, não? Isso, gente, é uma falta de respeito, uma falta de competência que nós estamos vendo acontecer aqui em nosso município. Por isso que a nossa saúde acabou. Acabou com o nosso município. Acabou com a nossa cidade. Essa administração acabou com o Ijaci. Acabou coisa assim. É só com mentira. Acabou de ser comprovado aqui mais uma vez uma mentira. Que o próprio prefeito vem cá e diz que as multas não tinham sido pagas. Hoje o próprio secretário dele veio aqui para ser ouvido. E trouxe um documento que está todas pagas as multas. Para que mentir? Fala a verdade. Vamos trabalhar com humildade. Vamos mostrar para a nossa população que eles merecem respeito e uma saúde de qualidade. Não adianta nada você aqui querer achar que é melhor do que alguém, que não existe isso. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem uns que têm mais vergonha na cara e existem uns descarados que não têm vergonha na cara e não dá a mão para o ser humano para acontecer o que está acontecendo lá na Vila Industrial. Isso é uma vergonha. Nós, novos vereadores aqui, temos que tomar providência, senhor presidente. Faça aí uma baixa assinada. Vamos assinar os novos vereadores. Para ver se tem consciência na cabeça desse ser humano que atende essa pessoa lá em cima. Pessoas trabalhadoras que todo mundo conhece. E está lá a língua lá em cima da cama. Será que vocês acham bonito isso aí? Acha bonito ficar olhando o áudio aí? Pessoas falando áudio aí? Falando bobagem no áudio? Falando mentira no áudio? Eu acho que deveria cuidar da saúde do nosso povo, que acabou com a saúde do nosso povo de Jaci. Acabou com a educação do povo de Jaci. Olha essa operação que tá do buraco que está sendo feita aí. Isso aí está bonito. Isso aí está ficando bom. Preste bem atenção, gente. Vamos trabalhar, vamos enxergar. Nós estamos aqui para isso. É para fiscalizar. E ver aonde que está o erro para tentar consertar. Nós não podemos sair fora do nosso objetivo. Que o nosso objetivo é esse, é fiscalizar para não deixar acontecer o que está acontecendo hoje aqui. Simplesmente foi lá, fechou a nossa UBS e hoje fica aí o povo de Jaci sofrendo, sofrendo. Que ninguém aguenta mais ver falar nessa administração. Ninguém suporta mais isso aí. Uma administração tão ruim dessa, foi uma das piores 56 anos de administração política que teve dentro do nosso município. Isso acabou. É só para algumas pessoas que têm certo benefício é que acham que ela está sendo boa. Mas para os coitadinhos dos nossos povos de Jaci que está aí hoje sem saúde, não. Foi prejudicado. Cadê o remédio da farmacinha? Olha as ruas da nossa cidade. Será que isso aí está certo? Isso aí está bonito? Nós não podemos deixar isso aí acontecer. E nós temos como travar. E nós podemos travar. Nós podemos travar. Ou faz um serviço bem feito ou não faz nada. É muito melhor assim. Ou faz um serviço bem feito ou não faça nada. Porque pelo menos gasta o dinheiro para gastar com outras coisas. Mas jogar o dinheiro fora, não. Jogar o dinheiro fora, isso não existe. Devemos cuidar da saúde do nosso povo. Quantos cidadãos aí, cadeirante hoje aí, que não tem, ninguém olha para o lado deles. Ninguém olha. Aí fica aí, fazendo o que vocês estão vendo acontecer, que hoje tem uma comissão aí, que acabou de ouvir aí hoje, dois secretários, o acontecido que aconteceu com o carro aí, na semana passada. Vai parecer quem saiu. Vai parecer quem errou. Ou será que vai ficar escondido? Mas então, gente, os nossos, meus colegas vereadores, nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Nós temos que mostrar o nosso trabalho e defender a saúde do nosso povo. Não adianta você olhar para um lado, olhar para o outro e você ver o descaso com a saúde do nosso povo. As pessoas idosas sofrendo aí Não tem um remédio naquela farmacinha. Não tem nada. Você vai ali naquele pátio ali, os veículos tudo parado ali. Salaram as multas. Por que não pagou as multas? Foi agora aí comprovado que as multas já foram pagas. E as mentiras continuam. Vamos parar de falar mentira. Vamos falar a verdade, nem que seja uma vez. Está acabando o mandato. Vai ficar tapiando até quando? Aqui, ó. Está aqui na minha mão as multas. Todas pagas. Aí vem aqui. A van da pai não pode andar porque está com multa. Então, gente, olha aqui na minha mão. As multas estão pagas. Ainda tem coragem de vir aqui falar mentira para o povo. Mas ainda bem que a população de Jaci tem quem representa eles aqui nesse plenário e representa muito bem representado, porque é pessoa humilde, igual qualquer um cidadão que tem aí na rua. Você já pensou o que é você chegar na beira de uma cama e ver sua mãe ali, arrastejando ali, em tempo de perder uma perna? E saber que as pessoas viram as costas? O promotor já deu ordem para fazer a cirurgia. Mas ele faz questão de prejudicar a pessoa. E é isso que eu estou vendo aqui desde Jaci hoje. E muitas pessoas batem palma por isso. Mas eu não. Porque hoje eu não tenho meu pai e minha mãe que já se faleceram. Não tenho meus filhos e meus netos. Que também pode precisar. No qual qualquer um tem os filhos e tem os netos. E tem seu pai e tem sua mãe. Será que não tem coragem de estender a mão para socorrer um coitado que está lá na cama?
Mais 2 minutos.
Até onde vai parar isso aí? O povo não aguenta mais esse resto de ano e mais esse ano que vem para frente aí. Eles não veem a hora de acabar isso. Porque isso aí acabou com a mentalidade do povo de Jaci. Ninguém quer ver falar nisso mais. Nessa administração. Isso acabou. Olha para vocês verem a rua da nossa cidade. Olha os bairros. Vai lá na serra, olha lá. Vai naquela avenida ali até na prainha. Olha a situação daquilo ali. Eles não têm coragem de fazer um serviço bem feito ali. Porque acho que não tem tempo. É no mesmo aconteceu com a rede de esgoto do Novo Horizonte, vereador DJ, que foi pedido mais de 1000 vezes. E até hoje não deram conta de concluir aquilo lá. Será que é um metrô que está fazendo ali? Será que é um metrô de Jaci Lavras? Ou é uma rede de esgoto de 150 metros? Mas isso aí, minha gente, eu falo olhando nos olhos de cada um de vocês sentado aí no plenário e para todo o pessoal da rádio que me ouve. O que eu falo, eu tenho certeza do que eu estou falando. E levanto a mão para defender o povo de Jaci. Porque aquele que tiver coragem de vir aqui nessa tribuna e falar que a saúde de Jaci está boa, ele tem que ganhar um prêmio. Ele tem que ganhar uma taça de ouro. Mas eu tenho certeza que ele vai ganhar uma crítica de bronze. Porque ninguém está enxergando a saúde de Jaci hoje. Ninguém está vendo isso aí. Olha, os nossos professores estão sendo prejudicados desde quando começou o mandato.
Vereador, pode concluir.
Eu vi certas crianças, mães de alunos, aí foi me mostrar o uniforme aí, que deram para a criancinha aí de 5 anos. Está parecendo bermuda de pessoas de 12 anos. Ainda mandando levar para arrumar. Será que não tem dinheiro para isso não, para comprar nenhum uniforme mais não? Eu vejo aí, vereador, chega perto de mim e fala. Por isso, secretário falou isso. Secretário falou e me bateu na rua. Secretário me falou. Eu sou o contrário. Eu gostaria de apanhar do cidadão para me mostrar para ele na onde que está a verdade. Porque a pessoa tem que ter coragem, é o que eu tenho de andar aqui na cidade de peito aberto aqui. Porque o meu compromisso é com o povo e com o povo de Jaci. Eu tenho compromisso de salvar a saúde de Jaci, salvar a educação de Jaci. É isso que é o compromisso que eu tenho com o nosso povo. Então, gente, para vocês aqui presentes, uma boa noite, pessoal da rádio, que vai me ouvir amanhã a partir das 19 horas, uma boa noite, é que entenda bem as minhas palavras e me ajuda a salvar esse povo tão sofrido. E vamos lutar pela saúde da dona Geralda lá na Vila Industrial, que aquela dona não merece o sofrimento que está lá na casa dela por falta de competência de algum cidadão. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Gabriel. Boa noite a todos, presidente da Câmara. Boa noite a todos os ouvintes. População de Jaci, põe na cabeça, põe. Está vendo aqui, ó. Altera a Lei Municipal 1314-2017, que dispõe sobre a prancha genérica. Está vendo? Está vendo isso aqui, população? Está vendo? Talvez o nego na rua vai me criticar. Ah, a Bia está votando, está fazendo isso, fazendo aquilo. Isso aqui está beneficiando o quê? Vamos lá. Ilha Brasil, vamos ver. Vamos. Tá bem. Se nós estiver beneficiando o povo de Jaci aqui, aí eu estou dentro. Ó, tá vendo isso aqui? Eu vou pôr vista nele agora. Eu vou pôr vista porque não estou beneficiando os coitados pobres. Talvez o nego não está entendendo. Isso aqui está beneficiando o nego forte. Não fica beneficiando os fraquinhos aqui, aí eu estou dentro. Mas, presidente, eu estou colocando vista nele. Ah, população, a gente fala quase chorando no plenário, não adianta não. Saúde aqui em Jaci, não é saúde mais não, porque é luto. A saúde aqui em Jaci está luto, porque aí você quer criticar. Ah, gestão passada, que gestão passada? Gestão passada passava aperto, mas fazia alguma coisa. Meu pai e minha mãe nunca deixou de faltar um remédio, nunca deixou de faltar uma operação, entendeu? Eu vou lembrar na passada, assim, porque eu fui atendido. Eles passavam aperto, mas eles faziam alguma coisa. Hoje não. Aqui é a cidade do nunca, nunca sai nada. Outra coisa também, chega gente aqui no plenário que vai ficar criticando o vereador. Ah, não vota lei. Por que essa lei assonou agora? Fala que não tem carro para pai. Faz vídeo, faz bonitinho. Só para criticar o vereador. Ô gente, o pronto atendimento lá em cima fechou. Não foi por causa do vereador, não foi por causa do executivo. Aqui, ó, eu continuar na cidade do Peixe, que não que você pede tudo, não faz nada. Eu vou encerrar minha palavra, presidente. Uma boa noite a todos os presentes da Câmara. E uma boa noite a todos. O dia que a cidade estiver boa, movimentando, aí eu dou parabéns. E o dia que estiver ruim, eu vou criticar. Vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoas presentes aqui. Né? E boa noite à rádio também. Né? Eu sempre falo que as pessoas têm que ter um certo cuidado, né, ao se dirigir na tribuna aqui, falar referente somente à educação. Realmente a gente sabe que, né, a dificuldade que tem a educação hoje, né, em termos, né, financeiros, né, mas não se pode tirar o mérito das pessoas que ensinam, né, porque a gente sabe que, né, o grande esforço das professoras, né, das diretoras dos ensinos aí dos colégios, né, eu falo aí do Maurício Isaac, né, na idade, você pode prever aí que existe ali, com toda a dificuldade, né, as crianças saem dali, direto fazendo prova para a UFA e passando. Né? E quando a gente fala em algum querendo falar referente a um sistema que foi aplicado aqui em Jaci também, que é o sistema positivo, que esse sistema aplicado nas escolas estaduais de Lavras, né, aplicado também nas escolas estaduais particulares como Unilavra, Gamon, né, e como chamas, na realidade chamas, são avaliados como excelência de ensino básico. Né. As pessoas não estão a par, né, referente a isso, deve, na realidade, consultar o IDEB. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Com esse novo sistema de ensino municipal de Jaci, que foi aplicado aqui em Jaci, atingiu a meta proposta para até 2024. Então, você vê exatamente, com toda a dificuldade que está tendo aí, né, não se pode falar que a criança que está ensinando lá não está sendo realmente aplicado o ensino. Está sendo aplicado, sim, com coerência, sabe, com sabedoria, porque as pessoas que estão lá são profissionais, né? Com todas as dificuldades aí, que foram cortados salários, na realidade, de alguma forma, né, elas não se abateram por isso. Né, continuam, né, exercendo o cargo delas lá como professoras, né, como diretor. Então, né, falar que, na realidade, esse sistema aí é um sistema fajuto, né, é falta de conhecimento. Né. A gente tem que saber que, na realidade, para fazer, na realidade, saber de alguma forma, procura lá, né, vai lá no... Vai lá no, na avaliação do IDEB, né, que isso lá vai provar exatamente que, tá, que, foi, que já se atingiu a meta. E essa meta foi atingida em 2024, graças ao sistema e graças às professoras e ao colégio que está sendo aplicado o sistema. Eu acho que é o meio da gente, sabe, alertar as pessoas aqui, né, que essa tribuna aqui não é palco para político, né. Na realidade, não estão fazendo campanha política agora, né? Deixa para fazer depois, né? A crítica tem que ser feita, entendeu? Eu acho que a crítica tem que ser feita, a saúde tem que ser feita, está ruim, tem que ser falar. Mas a educação tem que ter um certo cuidado, porque está lá, são profissionais que estão aí, né? Com todo o empenho que está sendo feito, com todas as professoras. Eu peço perdão às professoras que escutaram isso. Na realidade, falar exatamente que, né, as crianças estão sendo mal ensinadas, que na realidade o sistema é ruim, né? É falta de conhecimento, talvez não tenha ter passado em algum colégio. Mas eu falo aos senhores que nós estamos aí, nós vamos, na realidade, buscar, né, com essas propostas que estão vindo aqui do Executivo, porque quero lembrar a todos os vereadores aqui que nós temos exatamente mais 5 semanas, né, para a gente aprovar algumas coisas aqui importantes, né? Principalmente a questão da suplementação, porque isso demanda exatamente o pagamento aí de funcionários, o direito do TICS, né? E compra também de remédio, coisas assim, né, referente à questão básica aí da população. Agradeço aí ao presidente, né? Hoje vou cortar minhas falas, mas tenho certeza absoluta, né, que as pessoas que ao vir aqui, primeiro, né, faça uma avaliação daquilo que vai falar, né? Não chute, porque simplesmente aqui não é questão de, né, uma questão política, mas é uma questão que a gente quer de alguma forma fazer que as coisas andem. Muito obrigado.
Vereador Rodrigo. Eu passo a palavra. Vereador Márcio.
Presidente, boa noite, vereadores. Boa noite a todos vocês, colaboradores aqui da casa, jurídica, a vocês aqui. Presidente, boa noite. E boa noite também aos ouvintes da rádio. Quero começar minhas palavras aqui, já referente às autoriza abertura de crédito suplementar, que é o 24, o 25 e o 28, que sou a favor, já assinei até nas discussões, está assinado, para que todos os vereadores assinou, sou a favor que coloque o mais rápido possível, porque lendo que está lá, não vai mexer com o funcionário, né? Ainda mais no final de ano. A gente sabe que tem esses pagamentos a ser feitos, como também alguns detalhes aí que precisando para suplementar. Mas quero, da parte da, lá do prefeito, não exigindo, mas pedindo, explicando que posse onde gastou, onde a gente suplementou, ele gastou. Porque a gente possa passar para vocês que o que a gente tentou fazer, ele cumpriu. Porque se a gente vai assinar e de repente desvirtua tudo, fica complicado. Então, eu assinei, sou a favor, tá? Porque merece, nossos companheiros que trabalham aí, nos servem, estão nos ajudando todo dia a dia, né? Está na saúde, na rua, dentro do gabinete lá, etc. Tem a sua importância. E, então, deixo claro que eu, vereador Márcio, já assinei, né? E deixo meu voto até urgência na próxima reunião, para que vote, como o vereador Arnaldo falou. Então, acho que todos assinaram aqui, senhor presidente, vereador. E eu peço até, põe urgência, senhor presidente, né? Pode passar na próxima reunião, vai ser votado, né? Na próxima reunião. Para que já resolva. Mas torno a fazer um apelo ao prefeito. Não estou indicando, estou pedindo que mostre para a população onde foi gasto realmente o que está pedindo. Seria o projeto de urgência, seria o 24, 25 e o 28 de suplementação. Né? Também estive olhando o projeto de lei, que é aquele que é o projeto. Deixa eu achar ali que perdi a questão toda aqui. Ok. Só um momento. É o 2719 também. Estou com a sessão onerosa de direito de crédito, presidente. Aos atrasos, transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais. São multas que o município de Jaci tem que receber, que hoje está perto da casa dos 2 milhões. E esse dinheiro está parado aí com o Estado aí. Nunca. E eu acho que não paga tão fácil. Nem nesse mandato e talvez nem no outro próximo. Mas pode tentar de uma maneira hoje que é legal e viável, está se, vamos dizer assim, entre aspas, vendendo esse valor para alguma entidade, né? De alguma forma também é um dinheiro que vem bem para o município nessa crise que estamos passando. Também sou a favor, 2719, mas está nas comissões, já assinaram. E deixo aqui esse projeto também de grande interesse e interessante. Agora, voltando ao assunto de professores, foi citado aqui, eu desde o início do mandato, desde que cortou essas salubridades e tal, adicionais, eu, o vereador Rogério, todos aqui, falamos a mesma língua. Hoje, existe sim uma apostila aí, mas é a mesma coisa você dar um carro novo para uma pessoa. O que adianta? Ela vai trabalhar porque ela é profissional, mas sem nenhum atrativo. Por quê? Se corta o salário, não se mostra no que gastou, o que cortou, e por que cortou. E o profissional é obrigado a trabalhar porque honra, formula e às vezes honra mesmo, porque gosta, mas magoado, sabendo que a administração que está aqui hoje foi a administração passada e trabalhou dessa forma e hoje cortou. É uma coisa que não tem o porquê, né? A gente fica imaginando o porquê que o jurídico da gestão, dessa gestão que iniciou-se, foi lá e cortou justamente sem dar um motivo.
Vereador, só para comentar, com toda a dificuldade, a gente sabe que na realidade que houve com as professoras aí, né? Elas não deixaram, na realidade, de passar o saber para as crianças.
Com certeza.
Entendeu? Então, com toda a questão referente a esse sistema aqui, elas conseguiram passar e tanto que foram aprovadas no IDEB, né? Com aprovação que, na realidade, conseguiram fazer isso funcionar até 2024. Atingiram uma meta, ultrapassaram 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Então, você vê que a avaliação do IDEB foi excepcional para a questão das professoras aí. Então, você vê o grau que elas tiveram para poder, de alguma forma, sabendo com as dificuldades que teve, né, simplesmente deixaram o sistema lá, e elas desenvolveram isso e colocaram as crianças aí em condições aí de, sabe, com o maior ensino possível.
Exatamente, toda a razão. Você tem toda razão. E até o
Márcio.
Pois Márcio, não, Gabriel, fica à vontade.
Até o vereador Gabriel falar, Márcio. Eu estou vendo que você está preocupado com as professoras, não está?
É uma parte.
Vem bomba por aí, sabe por quê? A chuva está aí na área e caindo aí. Esqueceu que máquina nem tem mais não, né?
Pois é, isso aí, a gente preocupado, é uma parte, porque a gente precisa do maquinário, do veículo para buscar os alunos, né, e as estradas estão aí.
Não, se não tiver as máquinas prontas, o aluno vai ficar em casa.
Pois é, isso tudo faz parte de um pacote, né?
É.
Eu digo o seguinte, é que nós estamos retroagindo, tanto com a saúde agora, fechando o BS, que todos aqui estão sabendo disso e não mudou, como funcionários nossos aí que fazem, ganham, dão seu sangue ali, né, lógico, o salário ganha para isso, mas tinha que ser estimulado, tanto na área de educação, professores, motoristas que cuidam lá, nossos companheiros que estão aí diretamente na educação, saúde, tudo isso, isso já é antigo, toda pessoa é premiada, isso aqui não acontece no nosso município, simplesmente vai se cortando benefício, e dizendo que está apertado daqui, mas tem que se fazer apertado, mas do outro lado ele tem que mudar também. Então, esqueça os favores que começou antes da política e vamos fazer a coisa certa. Porque se tivesse dado o luxo de contratar, tivesse o dinheiro, tudo bem, mas hoje a situação está difícil. Então, a gente tem que contar com quem? Um time que joga com a gente, que está dentro de casa. Os que estão lá, que são os que foram trabalhados, são de boa vida, são capacitados. Mas chega uma situação que vai ficando apertado. Então, a gente tem que estar com quem? Com quem faz parte da casa da gente, que foi criado com a gente. Eu falo, e já falei para o Fabiano, nossos funcionários são exemplares, mas você está deixando eles a desejar nessa questão de salários e alguns benefícios aí.
Essa é outra recapitulação aí, ó. Repara bem, essas emendas, nossa suplementação passando aqui, eu duvido, você pode apostar comigo, isso aí está recapitulando aí para a festa do final de ano.
É, eu quero que, igual eu falei.
Essas emendas é para festas, mas depois você me fala com isso.
O que eu quero deixar bem claro, que deixe bem claro onde foi gasto. Que mostre cada valor para a gente não ter esse problema, né? Para ficar essa dúvida aí. O mais que é isso mesmo, boa noite a vocês todos e boa noite aos ouvintes da rádio.
Vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, servidores, nossos jurídicos, a todos vocês que presentes, aqueles que nos assistem pelo Facebook também, uma boa noite. Gostaria de começar, sempre agradeço a Deus pela oportunidade aqui com vocês e vocês comigo. Primeiramente, conta nessa casa o projeto 1919, institui o Dia Municipal do Evangélico. Então, gostaria de deixar todos, sabe, que há datas comemorativas professando a fé católica em nosso município. Do mesmo modo, peço apoio aos nobres colegas que seja aprovado o projeto que trata do Dia do Evangélico, porque defendo o debate saudável e respeitoso entre todas as práticas religiosas existentes. Acho que a gente tem de respeitar todas as religiões aqui. Cada um tem um modo de adorar a Deus, né? Então, temos várias datas comemorativas aqui católicas. Eu acho que uma data a mais não ia interferir em nada no município. Então, eu peço apoio aos nobres vereadores, que constando que há muitos evangélicos aqui dentro do município, que a gente possa estar respeitando o povo evangélico também.
Ô, vereador Leandro, vou pedir urgência nesse aqui para o senhor.
Obrigado, vereador. Também, fim de semana aí, várias pessoas postando aí reclamações do transporte escolar aqui dentro do município, no sentido Serra e Ipiranga, com atrasos. Então, conversei lá com o secretário de transporte, dizem que estaria regularizando. Então, não depende de nós, vereadores. A gente cobra, quando a gente vê alguma coisa, a gente cobra. A gente já foi passado, já está ciente. Não sei se realmente está atrasando, mas foi passado para nós, a gente passou, já teve a reunião lá, agora cabe ao secretário cobrar isso. Também todos sabem aí que a cobrança do IPTU vem sendo polêmica dentro do município, né? Então, se encontra um projeto aqui, até o morador da Ilha Brasil questionou sobre um vídeo meu que foi falado aqui. É o seguinte, eu não estou aqui para beneficiar um povo somente. E digo a todos os moradores do Brasil que eu não votei o projeto PTU quando esteve nessa casa, porque eu sabia que estava errado. E esse projeto partiu do prefeito. Então, o vereador votou aqui sem mexer, porque o projeto veio com esse valor diretamente do prefeito. Os outros locais ficaram mais baratos porque vereadores abaixaram. E, infelizmente, não abaixaram lá o de vocês. Então, mas como eu sabia que estava errado, eu não votei. Vocês podem pegar a pauta do dia da votação aí, que eu não votei esse projeto. Eu sabia que estava errado. E agora não adianta vereador ficar aí correndo atrás de um ou de outro aí apavorado, porque sabe que esqueceu uma parte de lá. E agora vem querer fazer política. Então, isso não me cabe. Se for baixar de um, vai ter de baixar de todos, porque eu estou aqui para respeitar todos, representar todo mundo, né? Um só não. Então, vai ter de baixar lá? Vai. Então, vamos mexer em tudo. Então, acho que todo mundo tem o direito de pagar o ideal, que é o certo. Então, eu acho correto que mexa, sim, está muito caro. Só que é o seguinte, vamos mexer aqui também. Porque entramos uma emenda aqui com o vereador Evandro, abaixando outros locais, porque eu, mais justo do que nunca, se for abaixar de um, abaixar de outro. Tem que mexer igual. E não podemos respeitar a nossa população aqui. E quando se fala, que às vezes eu não sei, que fala que aí no Brasil emprega a maior população de Jaci, eu vou falar para aquele cidadão, se ele não sabe, eu também não fui na casa dele pedir voto para ele, não. Então é o seguinte, eu não dependo dele, não dependo da Brasil, não. Respeito todos os moradores lá. Às vezes alguns estão ouvindo coisas que não deviam ouvir por causa de um cidadão. Então acho que já veio uma vez aqui e falou besteira. E a segunda vez falou besteira. E Jaci não depende da Ilha Brasil. Eu afirmo nessa casa aqui que não depende. É muito bom ter um condomínio que gera emprego no município. Mas falar no tom que ele falou, eu quero que ele me prova que a Ilha Brasil sustenta o município de Jaci. Então eu acho que ele deveria ter um pouco de respeito com o vereador quando ele for fazer um vídeo sem saber o que está acontecendo. Quando eu citei no vídeo que seria um projeto nessa casa de baixar PTU, doação de lote, trocando doação de lote, que no caso seria desloteira, eu não estou contra nenhum projeto. Pelo contrário, na reunião passada, a gente falou que estava apoiando o projeto. Então é o seguinte, eu estou dizendo que não tem projeto beneficente à população, não tem nenhum projeto nessa casa aqui direto com a população do município de Jaci. Então não adianta o prefeito falar com o vereador, está prejudicando o prefeito, que não está. Não existe na pauta aqui um projeto que beneficie a população de Jaci. Pelo contrário, só foram feitas coisas erradas no município. Nossa UBS, fechada. Fechada UBS. Transporte escolar. Mudaram, ficaram a maior bagunça esse ano, porque cortaram o transporte rural da parte da tarde, alunos perderam a aula de computação, não tem jeito de vir porque não tem transporte. Então só tem de manhã cedo. E o que que adiantou fazer isso? Nada. Só prejudicou os alunos. Então já fica aqui no apelo para que volte normal o ano que vem, que para com essa besteira. Fizeram esse tanto de coisa aí e foi o prefeito que mais gastou nos últimos 5 anos. Olha o índice, quase 24%. Então a culpa não são nossa, são pessoas que não sabem administrar, estão incapacitadas de estar administrando o município. E a maior culpada disso tudo é a população que votou e confiou. E sabe que isso vai acontecer o ano que vem de novo se vocês não abrir o olho. Infelizmente, esse vereador aqui vem sendo perseguido direto. Então tem secretário que me ameaçou. Falou, se eu for no campo de futebol, vai me dar um murro na cara. Eu quero ver se tem homem para isso. Vem aqui de fora da câmara, vai na rua, me chama, vamos ver se tem um homem para isso. Tem de um rato, tem no meio das pernas, ô secretário. Você não sabe com quem você está mexendo, não. Você ganha mais 3 mil de vir criar vergonha com a cara na hora que você falar uma coisa dessa. Olha a situação do campo. Vai lá para vocês verem onde que as crianças tomam água naquilo lá. E reformou quadra, pintou quadra em 60 dias, pintou 200. Nunca vi um serviço desse. Agora, o secretário vai viver só de pintar quadra? Olha a situação do gramado. Olha a situação do campo lá, olha aquilo lá, que bagunça aquilo lá, que vergonha que é. E vem falar de mim? O outro secretário do planejamento vem falar comigo também, gente. Fui no estabelecimento aí essa semana, sábado à noite, 9:30 da noite, gente, passando dor com dor, comprar um remédio, não me venderam por questão política. Por questão política, fui obrigado a fazer um boletim de corrente, está na minha mesa, vou tomar as providências agora. E não fui atendido por questão política. Olha onde chegou o ponto da política no nosso município. Onde que fala com... Cidadão não precisa do emprego. Se não precisa do emprego, deixa outro capacitado, competente, trabalhar. Sai. Eu sei que você vai sair, porque você não vai dar conta de ficar até o mandato. Eu tenho certeza, vocês gravam o que eu estou falando aqui. Não dá conta de ficar até o mandato, sinal. Sim, vereador.
Isso aí foi uma
discriminação que fez com você. Eu acho que qualquer comércio, ele é obrigado a atender qualquer paciente que chegar se tiver com as portas abertas. Então isso aí foi uma falta de respeito, isso aí é uma discriminação. Vai fundo que você está certo.
Com certeza, vou tomar o direito, eu fico como cidadão. Então, não, em momento algum, uso a expressão vereador, qualquer parte que eu vou. Falar a verdade, a gente tem que ter vergonha de falar que é vereador, a situação que vem o Brasil, não é só em Jaci, não, o Brasil, a situação que vem os políticos hoje, a gente fica até com vergonha de falar que é político. Então, foi mandada a indicação também ao executivo lá, que se separe a área de Secretaria do Esporte, da Cultura, porque é o seguinte... Depende para a gente votar logo aqui. Então, eu vou fazer emenda na Secretaria de Esporte. Se não separar, eu vou pedir documento, não vai ser votado. Porque nós não vamos votar dinheiro para esporte para fazer festa, para fazer carnaval. Esporte é esporte, não é festa, não. Então, tá o pedido lá, pediu o presidente, que não coloque o projeto em votação quando não chegar esse projeto aqui nessa casa. Porque a gente tem que respeitar aqui, o pessoal nosso aqui do município que gosta de esporte. Vemos a questão do Rio sem sair com o time e não tinha apoio nenhum. Teve de jogar particularmente. Outro time que jogar para fora aí, particularmente. Então não tem apoio esporte. Eu pedi aqui a questão que foi gasto com esporte, que mandaram um CD com tanta coisa aqui. Não nem perdi meu tempo porque foi gastado nada. Eu quero esporte, cadê o dinheiro que foi gastado com esporte? Você vê a situação das crianças saindo, tem pessoas trabalhando na área de esporte aí, ó. Não vou citar não, fazer milagres, tirando o próprio bolso, está pagando até hoje, para mexer com as crianças. Então eu acho sacanagem esse jeito que está a situação aí. Esporte, cultura não existe, é esporte. Manda o projeto de esporte, a gente está separando essa aqui, e a gente volta a lua. Então, caso ao contrário, vai ficar parado até o ano que vem aqui. Olha só a questão da município, bairros faltando água aí também. Olha só o tamanho da competência. É todo dia lá perto da delegacia, você pode subir que tem água escorrendo no asfalto lá. Todo dia. Todo dia. Depois a culpa cabe do vereador. É o povo que está gastando muito. É o povo que está gastando muito. Mas está escorrendo todo dia lá. Todo dia vocês podem ir lá. Tem vários dias. Está escorrendo todo dia. Operação tá pro buraco. Gente, está jogando dinheiro fora aí. Tem lugar que está jogando dinheiro fora. Tem lugar que dá para tampar o buraco. Mas tem lugar que é recapiar, gente. Está jogando dinheiro de jacido para população fora. Tem lugar que não tem como você fazer operação tá pro buraco. Tem lugar que não tem como. Você está vendo jogando asfalto fora. Então, o dinheiro do povo, eu acho que... Eu acho que deveria respeitar a população e fazer o recapeamento. Cadê as emendas que veio? Cadê todo mundo fala de emenda, dinheiro? Que cadê o assalto que foi? Pois, 200 metros ali já acabou? Não é possível que isso aqui era assalto que fazer aqui, ué. É uma vergonha isso aqui. Tá uma vergonha essa política do nosso município. Vergonha mesmo. Então, gente, questão do esgoto do bairro Novo Horizonte, eu deixo bem ciente ao bairro lá. Se Deus não permitir, se eu não estiver aqui na gestão que está para vir aí, eu como cidadão vou cobrar que faça o esgoto lá, porque essa não faz. Essa não tem competência de fazer. Infelizmente, uma obra pequena, 150 metros, não consegue. Então, isso é uma vergonha, vergonha mesmo, que fizeram lá com o bairro Vila Industrial e Novo Horizonte. Não consegue fazer um esgoto de 150 metros. Gastaram a tubulação lá, chegando quase 30 mil de tubo lá, jogando para a beira do corpo, tudo entupido, e tubo sem nota fiscal, que eu acho que não vai ter nota fiscal, que lá foi troca com favor de loteamento. Então, olha, você vê a situação que chega. E depois, o vereador que é ruim. Aí o vereador que fica... O vereador que é ruim. Então, esse vereador é polêmico, assim. E eu vou administrar até o final pelo povo. Então, não vou votar projeto que esteja beneficiando aqui uns ou outros. Então, os projetos, não veio projeto aqui nesses 3 anos para beneficiar o povo, não. A senhora Geralda está passando uma dificuldade lá com seu filho. Não manda um projeto aqui. Não manda um projeto para ajudar aquela pessoa. Mas para mandar um projeto, para mandar um cidadão fora do país, manda na hora correndo aqui. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Devia juntar os 9 vereadores mesmo e parar tudo aqui, porque a senhora lá... Gente, é questão de ser humano. Se o cara não tem coração, ele tem que respeitar, gente. É uma vergonha que passa. E na temporada de falar que está aqui pelo povo, fazer vídeo. Devia criar vergonha na cara na hora de fazer vídeo. Então, gente, isso aqui, vocês me desculpem, gente. Que a gente...
Uma palavra, Diego. Uma palavra é o seguinte. Você citou o nome da paciente lá. A gente lembra quando... da Sete Pião aí, ela sempre entrava lá com a imagem, alegre, satisfeita, sorridente. E hoje você vê a situação que a mulher está lá na cama lá, ninguém tem coragem de ir lá, só. De ir lá e resolver o problema da dona lá. Isso é uma covardia, uma falta de respeito, você está cheio de razão, vamos continuar cobrando isso aí, vamos juntar os novos vereadores, vamos mostrar para eles que nós somos humanos, vamos defender essa senhora lá.
Com certeza,
vereador. Vou falar para você da cirurgia, foi liberado, só depende da prefeitura, só de competência dele. A justiça mandou fazer a cirurgia.
Olha só para você ver. E agora só para finalizar aqui, aí a população vem cá, chama o jornalista aqui para fazer matéria, chama para a senhora ela que está precisando, que é mais urgente também, população. Vocês estão ouvindo aí, ó. Vamos se doer pela pessoa lá que está precisando, que já está aprovada a cirurgia e não faz. Por que que não chama o jornalista lá para fazer isso? Porque o jornalista só vem aqui fazer política. Se só é o caráter do jornalista, é pior que o nós. Então aqui fica o meu desabafo para vocês. Uma boa noite a vocês presentes aqui. Uma boa noite, vereadores, e a todos aqui que me assistem.
Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, vice-presidente, meus amigos vereadores, nossa assessoria da casa, assessor jurídico, doutor Júlio, nossos amigos visitantes, que venham sempre a essa casa. É bom que vocês sabem, fica sabendo o que passa. Eu gostaria de manifestar primeiramente que eu já fiz esse pedido a isso e não, nada feito lá na rua João Correia. Isso eu estou fazendo um pedido que é para os vizinhos saber que a gente preocupa com a nossa rua, com eles mesmo, com todos nós, porque uma tampa do esgoto lá está um perigo, e carro passando ali, eu já falei sobre isso, o prefeito estava aqui, deu um cenário que ia fazer isso lá, mas não foi feito ainda, então a gente tem que cobrar. Indo para a serra, muito buraco, toma atitude, né? Ver se arruma essas partes aí. Hoje eu estava lá no posto de gasolina e, de novo, é coisa que eu já pedi várias vezes. Gente, tem que ter uma sinalização. Eu ouvi a carreta perguntando para onde que ia. Agora, se tem uma placa ali, ele ia ler e ir embora, seguir o seu caminho, né? Pegar sua reta. Mas não, ele parou lá perto do posto, tem que dar uma ré ainda para seguir, que é lá para o moinho ali da Chonave. Então vamos olhar essas partes, essa parte da saúde mesmo. Igual ele dedicou aqui sobre a dona Geralda. Eu também já corri muito atrás disso aí, mas só que não foi resolvido. E é uma coisa que precisa de resolver. Não pode ser assim. Então vamos olhar essas partes direitinho, para que fica tudo em paz, tudo tranquilo. Agora sobre o projeto 24/19. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de exercício de 2019. Despesa com pessoal. Um projeto desse, a gente votar contra um projeto desse, o que acontece? A gente vai prejudicar os próprios funcionários. E para mim não prejudicar eles, eu vou votar em cima disso aqui, porque eu não quero ver ninguém reclamando, não. Porque se eles trabalham, eles precisam do seu salário. Se for através da votação, eu tô de acordo com isso aqui, que é o 24/2019. E o 25/2019 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de exercício de 2019, energia elétrica. Como que a gente vota contra um projeto desse também? Estou plano de acordo com esse projeto também. 28/2019. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2019 superávit. Também estou de acordo com esse projeto. Agora, esse aqui que autoriza a concessão de direito real de uso de bens imóveis e da outras providências. Banda, Santa Cecília, que é a parte, faz a parte também do cômodo, do imóvel da doceira. Isso é um projeto muito bom, que a gente não deve votar contra esse projeto também. Eu estou por dentro disso aí. Se depender de mim, eu vou votar sim.
Ô, vereador, boa noite, vereador Márcio, me permite. Eu também digo mesmo das suas palavras, onde sou totalmente a favor, até porque a gente não está doando para a pessoa própria, e sim uma concessão para usar. E tudo é bem-vindo para o cidadão de Assis. No caso delas, elas vão estar, né, num local mais aparente, onde pode estar fazendo seus outros, como foi falado aqui, e logicamente vendendo à sociedade. E juntamente com a nossa banda Cecília, que tanta beleza na cidade, vai estar usando um espaço que pode futuramente estar fazendo até para ser o tipo de show ou evento lá pela própria banda. Então, como está em vista, sei que cada um tem seu direito de pedir, mas deixo a todos vocês aqui, quem é pela comunidade, pela amiga, principalmente, e integrantes da banda. O vereador Márcio está totalmente a favor. E terminando, também quero pedir, se não tiver urgência, no 17 e no 18, na próxima votação. Obrigado, vereador.
O projeto continua em vista, acho que termina amanhã, né? Que eu estou vendo aqui. Ah, pediu o documento, está bem. Agora vamos lá. Câmara Municipal de Jaci, Legislatura 2017/2020. A emenda número 2, modificativa ao projeto de lei número 23/2019. Altera a Lei Municipal número 1314/2017, que dispõe sobre a planta genérica de valores, PGV, do município de Jaci. Então está aqui. Os artigos 2º, artigo 3 do projeto de lei número 23/2019, passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 1. Artigo 2. Fica alterado os valores do metro quadrado de terreno constante na alínea do início terceiro do inciso 1º do artigo 4 da Municipal 1314/2017, em relação aos bairros. Agora vamos ouvir direitinho. Abaixo especificado INRJ ITBI, valores de terrenos, e Jaci, Minas Gerais. Distrito, setor, vamos lá, 1 e 4, Porto do Sol. Letra A, caiu para 115. Letra B, presta atenção, vocês ouvintes, 100 metros quadrados. A letra A, 115, letra B, 100. A letra C, caiu para 85. A letra A, 115, letra B, 100. Então, continua assim. A letra C, 85, então está indicando assim. Então, vocês prestem atenção, que esses impostos aí. Inclusive, eu mesmo batalhei em cima disso aí, porque tem pessoa no condomínio que ganha muito bem, e tem uns também que não tem seu bom salário. Então, nós batalhamos em cima. Agora o vereador quer fazer uma emenda nele, não tira a razão dele, porque tem vários terrenos aqui que vai ser preciso baratear também. Inclusive na rua João Correia, tem lá uma família lá, mostrou o imposto dele lá, R$8.000. Caro demais. Então teria que olhar essas partes também. Não tira a razão do vereador, não. Está com razão.
Claro, permite. E lembrando também, né, que tem, se você está recebendo o seu PTU, você está vendo o prefeito mandando lá. Se você já pagou o seu PTU, você apresenta o presente comprovante. Não existe isso não, seu prefeito. Se vocês apagaram todos os dados aí, a culpa é de vocês, não é da população. Eu nunca vi mandar uma cobrança embaixo de uma frase. Se você já pagou, apresente o seu comprovante. Onde você viu? Pega os outros boletos de outra cidade e se vê isso. É uma vergonha mandar o mesmo boleto todo ano, já terceiro ano, com esse mesmo erro.
Por que eu estou lendo isso aqui? Para que o pessoal do condomínio Porto do Sol, Porto do Lago, Ilha do Ipês, Porteira da Chave, Marambaia. Gente, então é isso aí. Eu estou de acordo de abaixar esses impostos, porque estava muito caro. Parece que está R$300, não tem condições. Um metro quadrado. Então, está muito bem, pelo menos o que abaixou aqui.
2 minutos, vereador, pode concluir.
Eu, praticamente, eu ia jogar isso aqui, praticamente pedir para o presidente jogar em votação hoje ainda, mas ainda está em a comissão permanente. Ainda. Ah, não está em vista isso, exatamente. Não está em vista. Então não tem como já jogar isso aqui hoje. Agora, esses projetos que eu li aqui também, que é o 17/2019, o 18/2019 também está em vista. Vista de Sebastião, né? Agora, 24/2019, continua na comissão permanente. 25/2019, comissão permanente. E o 28/2019 também continua comissão permanente. Gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, que venham sempre a esta casa, que é a nossa satisfação.
Posso argumentar? A gente tem que ter um certo cuidado, porque se a gente não votarmos essa questão desse projeto, né, que você acabou de comentar, né, as pessoas, né, porque nós só temos mais 4 sessões, né, e se de alguma forma a gente não votarmos esse projeto, na realidade vai prevalecer o preço anterior com mais 40%. Só para as pessoas a gente entender isso aqui.
Vereador Cipriano, que o vereador Gabriel falando, tem mais coisa importante que Jaci para não brigar. Sabe o que é, gente? Vamos doer nosso coração. População de Jaci quer saúde. Saúde. E só pensa em dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida, não, senhor. Todo mundo que já morreu na vida, me conta para mim, vereador Cipriano, a pessoa que morreu, se levou o dinheiro dele? Não leva bem materiais, não. O vereador que quer, eu estou unido aqui. Se depender de mim, eu vou em polícia, vou em qualquer lugar que quiser. Nós queremos é saúde em primeiro lugar. E sobre isso aqui, eu sou vereador, talvez eu quero me criticar. Eu analiso o trem. Não, enquanto não melhorar a saúde, que já sei, vai ficar desse jeito mesmo. Eu quero é saúde. A população que chega aqui em casa aqui, quer ver pai e mãe andando de boa. Agora, o que adianta? Saúde tem? Não tem. Operação tem? Não tem.
Pois é, vereador, isso é coisa que a gente já pediu muitas vezes e sempre pedindo, que a saúde é o principal, educação. Então, isso aí é coisa, o esporte é coisa que a gente praticamente tem que pedir sim. Isso aí, no resto da dúvida, que eu tenho conversado muito com ele sobre essas partes de saúde, tudo isso aí. Ó, e vou fazer um pedido também, que resolva essas partes das máquinas, Porque as estradas da zona rural já necessitam de máquina. Muafa, tudo isso que precisa lá. Agora, que o povo da zona rural mais precisa é uma boa estrada, uma estrada mais adequada. Porque qualquer problema lá, eles têm o carrinho deles, tem como eles andar mais. Agora, do jeito que está buracado aí, do jeito que está ainda com, praticando com chuva, como que eles vão abreviar a viagem de lá para cá, se necessita de correr? É, já fica sem jeito. Então eu peço para olhar todas essas partes aí. Porque a gente está aqui para cobrar mesmo pela nossa população. Olha, mais uma vez eu vou encerrar, gente, agradecendo a presença de todos. É, vocês ouvintes da rádio, que Deus abençoe a todos nós. Vocês prestem bem atenção que a gente leu, o que está ocorrendo sobre esses impostos. É isso aí, gente. Uma boa noite. Que Deus proteja a todos nós.
Passa a palavra ao presidente.
Obrigado, Gabriel, secretário, a nossos vereadores. A gente vê aí a indignação, né, de todos os vereadores aqui da nossa Câmara Municipal com relação aí ao que foi dito sobre a administração que está aí. O presidente não vai nem falar mais nada. Eu acho que já falou por todos aí. Eu acho que está vencendo ainda, chegando no recesso, tem mais 4 reuniões, além dessa. Tem algumas comissões também de inquérito, sentei com o assessor hoje e verificamos todas elas, né, dando andamento nas comissões. Os projetos que estão na casa, eu vou fazer um alerta, que são vários projetos, né. Eu não posso anunciar nenhum ainda, porque chegou, né, recentemente, né, suplementações e vários outros. A partir da próxima que o regimento me permite, eu vou começar então a iniciar e dar sequência nos projetos. Aí cabe a cada um, que também é direito, né, de cada um votar e não votar, pedir vista, é um direito de cada cidadão, de cada vereador. Então, se eu concluir, então, gente, é só ir lembrando, né, que, né, lá tem o direito, aqui também tem. Então os vereadores também têm os direitos aí de que estão aí no regimento interno do município. Então fica aí a dica e falar que a insatisfação de todos os 9 vereadores com relação à administração, né, o prefeito perdeu, né, ele perdeu aí o jeito, né, a situação. Você vê que vem numa reunião, fala que precisa que os vereadores aprovem uma multa, agora vem o secretário, fala que pagou, a gente percebe aí que está realmente perdido, né, da administração deles está realmente perdido, né? Eles não estão se bicando lá. O negócio está cada um para um lado. Então fica difícil, né, a situação aí do nosso executivo. Então a gente pede aí, gente, que dá seguimento, né, na sessão, e agradecer a todos aí. Você quer falar alguma coisa? Gabriel, tinha pedido para falar uma palavrinha, eu vou deixar ele falar aí, rapidinho.
Presidente, eu quero só fazer um desabafo, entendeu? Só um desabafo simples, pequeno e curto. Tem gente que fica postando, vereador não quer votar naquela lei. Pô, gente, a única coisa que os vereadores aqui em Jaceque é saúde só, eu acabei de falar já hoje. Não vou postar vídeo, meu, pensa bem. O vereador aqui é polêmico em saúde, eu quero saúde. Eu não quero bem materiais quando eu morrer, eu não vou levar nada comigo. Passei, presidente.
Votação das propostas.
Pedi, se eu tivesse possibilidade de fazer um pedido para o prefeito e que assinar os 9 vereadores, que quiser interessar assinar, e tenda lá para a cirurgia daquela senhora lá. A situação dela está muito complicada lá, gente. Vamos fazer isso aí, vamos ver, vamos tentar lutar isso aí.
Então, presidente, já ganhou, está aqui no meu celular aqui, o jurídico que pode falar. Mas depende de Deus, eles não têm vontade, né? A parte que nós já correu, sim, não é só eu que está correndo, é os 9 vereadores que estão correndo a favor dela. Mas o prefeito não está uma providência.
Doutor Júlio, por favor. Esse mandato aqui é do juízo? Da cirurgia ou não? E o prefeito recorreu do mandato ou ele não quer falar? Você sabe falar pra gente ou não?
A informação do recurso eu não tenho.
A informação que eu tenho é que houve uma determinação do juízo, até a última movimentação que eu vi, foi com relação a uma intimação do secretário de saúde para saber a disponibilidade de dados para ser feita essa cirurgia, né?
Então não foi mandado fazer um prazo estipulado, não?
Não, ainda não foi um prazo determinado. Pediu para disponibilizar, exatamente, depende de uma atitude do secretário de saúde, né, informar quais são as datas, qual é a disposição orçamentária para fazer a cirurgia.
E qual é as outras também que tem, é para levar todas elas.
Exatamente. É porque na justiça hoje é uma situação muito complicada essa judicialização da saúde, porque por mais que a gente, óbvio, tem que olhar o caso de cada um, mas acaba que vira uma passada na frente de fila, né? Lógico, é muito complicado dizer isso.
Tem muitas, né?
Tem muitas e tem muitas situações de todos os tipos, né?
Não é só o Estado,
é uma situação bem complicada, até o Tribunal de Justiça tem tido atenção com isso, tem um grupo de trabalho específico para isso, porque realmente nós temos um conflito muito grande entre o direito à saúde, né, e o direito à isonomia. Todo mundo ali é igual em todos os sentidos. O caso da Dona Geralda, de fato, é um caso muito delicado e eu acho que muito além do esforço do próprio poder público, né? Talvez esteja na hora até da gente movimentar outras coisas que não o município, que não o poder público, né, para ajudar a senhora, que realmente é uma situação assim, delicada e. Infelizmente a justiça ela tem aquele símbolo cego, não é à toa, né? A justiça, infelizmente, ela não enxerga essas coisas. Tem que partir daqui do próprio município que tem
pra fazer.
Ô, presidente, falando, vou aproveitar que o senhor está ali.
Assessor.
O assessor está ali, eu vou explicar um negócio para você. Aqui na Câmara, não me lembro se foi o ano passado, o ano outro. Aí passou uma cirurgia aqui que todos os vereadores. Por que não faz esse pedido, requerimento e não passa a operação de alta?
Mas nesse caso nem precisa, já tem orçamento lá para fazer. É só agora ele acatar o pedido do juiz e fazer a cirurgia.
Inclusive, né? o caso da Dona Geralda, ele foi acompanhado pela promotoria, né, do Ministério Público, da parte de saúde e também da curadoria de idoso. Então, esse fato de ser da curadoria de idoso já dá prioridade na tramitação.
Não, é direto. Esse é direto.
Determinado ia fazer mesmo. É a primeira é a dela agora mesmo.
Pra ele?
Ele é pro Goiânia, então o Rodrigo deu parecer, mas
pra ele.
Assim, não recorreu. É. Um prazo de fazer para.
Até a última vez que eu acessei o processo, não tinha informação sobre o recurso. Aí eu até para confirmar que depois que você e fala pessoalmente, mas até então.
Está pedindo informação. Outra.
Então,
hoje a dela é a primeira. Então, a senhora que operou agora. Agora é a dela.
Então, dando
sequência.
Dando sequência, que agradeço, doutor Júlio. O vereador Cipriano quer fazer uma pergunta aqui para mim. Deixa ele fazer para a gente dar sequência aqui na pauta.
Ô, presidente, é o seguinte: eu gostaria de fazer essa pergunta, deixar bem claro, porque. Foi falado aqui, e essa lei acho que já se encontra aí. O que acontece? Os impostos, esse IPTU, é de 2017 para cá?
No entendimento da Câmara Municipal, ele vai ser cobrado. Ele foi aprovado em 2017, vai para passar a valer 2018 para frente. Então, no entendimento do projeto que se encontra na casa. E que nós vamos estar fazendo uma emenda no projeto, a hora que a comissão liberar, a partir de 2018 para frente.
É porque ainda é comissão permanente. Né?
E não, tem uma comissão especial analisando, vai me entregar, eu vou fazer uma emenda, eu não, a Câmara, e nós vamos entrar com a emenda.
Então, vai ser pago de 2018 para cá, né?
2018 para frente.
E eu vou te fazer uma pergunta também, sobre o refis. O Refis está com vista, né?
Então, o Refis tem uma comissão especial nela, mas deixa eu explicar o Refis aí que está acontecendo.
Você sabe por quê? O Refis é muito bom para a nossa população, porque, se, votando a favor desse projeto, mesmo que a lei permite, de 2018 para cá, já vai estar muito bom pela nossa população.
Então, Sibriano...
Por quê? Aí vai cortar juros, multa,
Vereador, nós estamos de acordo com o projeto.
Espera aí,
vamos responder para ele. O projeto do Refins, esse projeto é que nós vamos colocar emenda. Por quê?
Ah, tá.
É melhor a população pagar 2018 e 2019 que pagar de 2020 até para trás, não é?
Tá certo.
Então nós vamos beneficiar a população dessa forma.
Então,
aprovando com emenda para cobrar 2018 e 2019. Porque se nós aprovarmos da forma que ele mandou, cobrando de 2018 até onde 2000, nós estamos desaprovando a lei que nós aprovamos do PTU 2017 para valer 2018. O meu entendimento da Câmara é esse. Nós vamos aprovar para parcelar e tirar as multas de 2018 e 2019. Pode falar.
Ah, tá bem. É isso que eu queria entender. E até eu te agradeço por essa informação. Muito obrigado mesmo.
Nada.
E esse projeto do Refis, eu protocolei uma emenda já aqui nessa casa e não estão encostando aqui no projeto. Por
não, mas eu vou colocar emenda, eu vou assinar emenda também. Só que eu estou esperando a comissão me devolver o projeto.
Ô,
comissão especial.
Presidente, falar, a comissão especial, não sei se o jurídico vai acompanhar, se pode ser legal, não sei. A gente foi chamado lá pelo promotor, o doutor Eduardo, na época, para estar votando um projeto de lei para ter ser cobrado o imposto, tem que então não poderia ser cobrado. Quem cobrou o decreto, nas palavras do doutor Eduardo lá, que tem até como receber de volta. Porque foi colocado o decreto. Pergunta e tem uma ideia, não sei se chega a esse ponto. Que a comissão, ou chamam os vereadores, e vão levar essa conversa junto ao promotor novamente, onde ele foi feito juntamente lá. É interessante, porque vamos ter um resguardado de algumas palavras do promotor, porque eles querem cobrar, a gente quer mostrar para o promotor, para ele lá, que eles querem cobrar uma coisa, quer fazer um refis. De um valor que não poderia ser cobrado. Então, quem sabe se essa comissão que está aqui e pode estar justificado.
Então, o nosso jurídico, ele já sentou com a comissão e já está fazendo o final dela. Então, o que acontece? E nós vamos ter que definir mesmo. Vamos fazer a emenda entrar. Porque nós fazemos a emenda junto, de acordo com a lei, e aprovamos a partir de lá para frente. Aí ele lá faz o que ele quiser.
Não, pois é, positivo. Não, essa é uma ideia só.
Eu vou fazer parte da Câmara para a população. Já
bem
tá
isso,
muito
mesmo, bem isso, a partir de 2018 para cá.
Então vamos passar a cobrar. 2018 está à frente. O resto, o prefeito, ele entra na justiça e faz o que quiser fazer para lá.
Perfeito, muito
legal. Legal, né? É errado. Então, voltando aqui, a votação para proposições escritas. A pauta está meio grande aqui. Indicação 118. Vereador Eliandro solicita desmembramento da Secretaria de Esporte e Cultura. Então, a indicação 118, vereador Sebastião.
Olá.
Vereador Arnaldo. Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Gabriel.
Favor, presidente.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano. Favor. Vereador Eliandro.
Favor.
Está aprovado por 7 e 1 abstenção do vereador Arnaldo. Indicação número 119, vereador Eliandro, solicita recapeamento da rodovia que liga a Serra ao Ipiranga. É, que está uma vergonha, né? Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Arnaldo. Vereador Sebastião. Vereador Gabriel.
Sou a favor, mas vai ser feito.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
Aprovado, então, por unanimidade, o projeto 119. Projeto, então, reafirmando o que eu falei, o pessoal dá uma olhadinha, está aí, né, terminando e encerrando. Tem mais 4 reuniões. Então, o projeto hoje, eu ia colocar aqui alguns projetos de votação, mas foi pedido vistas, né. O do orçamento do prefeito, quando que vem, vou ver se eu coloco já em votação na próxima semana. Eu ia pro Jano Pus, que o secretário de planejamento ainda não resolveu a situação dos dois anos, que agora o projeto é feito lá, né?
Yes.
É uma questão de tribunal de contas. Então tem que boas emendas lá para a gente ir lá para cá.
Foi aprovada a indicação minha aqui pelo plenário. Eu aguardo uma decisão do prefeito para tirar a Secretaria de Esportes para me fazer uma emenda nesse projeto.
Aguardo a decisão do prefeito. Então o orçamento eu vou estar colocando. Na próxima. Esse aqui do BTU também está em vista, vereador Gabriel, com as 12 emendas. Então, hoje, dispõe sobre a política municipal de assistência social. do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social e das outras providências, comissão permanente. Não, eu verifiquei. Não. Dispõe sobre a política de atendimento de criança e adolescente no município de Jaci e das outras providências. É, leu, né, e está enviado aí as comissões. Então, a votação hoje é só que o concede título de cidadania honorária ao padre Edmilson, né, que foi embora e fez muito na cidade aí de Jaci. Ele precisa de 2/3, são 6 votos, e o presidente também vota. Tá? Então, o projeto número 4, concede título de cidadania honorária ao padre Edmilson, autoria vereador Márcio, eu voto também, meu voto é a favor do projeto do título cidadão do padre Edmilson. Vereador Eliandro?
Ele fez mais que o prefeito, mais justo que o seu favor.
Vereador Cipriano?
A favor.
Vereador Márcio?
A favor.
Vereador Gabriel? Vereador Gabriel?
É, mas isso aí tem um punhado de gente que merece que já fez a favor.
Vereador... Eu já votei a favor, vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
A favor,
presidente. Vereador Arnaldo. Vereador Sebastião. Então, aprovado por unanimidade o projeto que concede título de cidadania honorária ao padre Edmilson. O trabalho será suspenso por 10 minutos.